partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá para você que está com o ouvido coladinho nessa Escola Brasil de 17 de julho de 2007, terça-feira.
Um dia propício para escutar o programa até o fim. Afinal, hoje você vai conhecer uma escola que funciona numa ilha fluvial.
Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro.
É a Ilha do Bananal, que pertence ao estado do Tocantins. Ela é considerada a maior ilha de rio do mundo. Aliás, a ilha ganhou esse nome, claro, por causa dos muitos bananais da região.
Na ilha moram índios, não índios, milhares de pássaros e tem também onça-pintada, ariranha, boto, jacaré, bicho-preguiça.
E tem a escola, na verdade, uma escola-fazenda. Para conhecer, continue com a gente.
Hoje nós também vamos falar sobre transporte escolar.
E o Matuto, bom, né? O Matuto, nosso caipira, vai usar todos os seus sentidos para falar sobre o olfato, o paladar, visão, audição e, ó, o tato, os cinco sentidos.
Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do intervalo. Até já!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Já imaginou uma fazenda escola onde os alunos aprendem português e matemática lidando com a realidade do campo?
Ela fica na Ilha do Bananal, em Tocantins. É a escola Canuanã. Uma fazenda escola tipo internato, mantido pela Fundação Bradesco.
A fazenda funciona como uma pequena vila. Alunos e professores moram no local. Tem área reservada para casa dos professores, alojamento dos alunos, hospital, refeitório, áreas de lazer.
Uau, que legal!
Mas Canuanã ficou famosa mesmo. Foi pelo tipo de ensino que oferece. O segredo foi adaptar as aulas à realidade dos alunos.
No colégio tem educação infantil, ensino fundamental e curso de técnico agrícola para os alunos de nível médio.
Funciona assim. Durante o dia, os estudantes se revezam entre as atividades do curso técnico e o trabalho na fazenda.
Aí eles fazem de tudo. Tiram leite da vaca para o café da manhã, preparam o frango para o almoço e cuidam da limpeza dos quartos e banheiros.
E quando chega a noite...
Hora de ir para aula!
Bem, mas quem vai falar mais sobre o colégio é o próprio diretor da Escola Canuanã, Ricardo Garcia de Figueiredo, que está na linha para bater um papo conosco.
Alô, diretor Ricardo, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo. Diretor Ricardo, qual a vantagem da escola funcionar assim como um internato?
Bom, a grande vantagem é que os alunos, eles vivem aqui, né, no mesmo ambiente onde os professores estão inseridos, né, todos os funcionários nossos residem aqui na escola, né, então há a possibilidade de se fazer um trabalho muito além do que uma escola de um único período.
Sim.
Então, os nossos alunos, além de ter o período de aula, no período inverno, geralmente eles têm atividades complementares. Eu acho que essa é a grande diferenciação de outra escola.
E os alunos passam o ano inteiro longe da família, diretor?
Não. Esse ano, por exemplo, eles chegaram aqui na escola no dia 30 de janeiro, né? As aulas começaram no dia 1º, né? E nós temos saídas programadas em calendário escolar. Então, assim, além dessas saídas, que geralmente são a cada 40 dias, um mês, por aí, né, os pais dos alunos menores, de primeira a quarta série, também podem vir no sábado e no domingo tirar os seus filhos para ir para casa.
Que bom, né? Porque a participação da família é muito importante para quem está na escola.
E esse contato com a família é legal, né? Até para os alunos levarem para casa o que estão aprendendo aí na fazenda.
Sim, a ideia é que os alunos aqui na escola tem uma vivência prática e tecnológica, e isso possa beneficiar, de alguma forma, as famílias que estão na zona rural, né? Os assentamentos ou o pessoal que mora ali na ilha mesmo.
A aluna Verônica Lohane, que faz o terceiro ano do ensino médio, também está na linha para falar conosco.
Ela tem 16 anos e, imagine, há 14 anos estuda na escola Canoanã.
Oi, Verônica.
Oi, tudo bem?
Tudo bem. Verônica, vale a pena ficar tanto tempo longe da família para estudar?
Com certeza, vale muito, muito a pena. Uhum. Porque aqui o ensino é de qualidade. E além desse ensino, a gente recebe o técnico em agropecuária, que é muito bom, que traz a realidade da nossa casa para melhorar a nossa vida.
Muito bem, valeu, Verônica. Obrigada.
Muito obrigada a você. Tchau.
Tchau, tchau.
Alô, diretor Ricardo.
Alô.
Deixa a gente se despedir do senhor também, né? Foi um prazer conhecer a escola de vocês.
Obrigado.
Um abraço para o senhor e para todo mundo aí de Canoanã e até a próxima.
Até mais.
Bom, e se você aí também tem um exemplo legal de educação no campo para contar, tá esperando o quê? Escreva para cá que a gente divulga, tá bom?
O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70-849. Traço 970.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849, traço 970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Você também pode enviar um e-mail para o escolabrasil@escolabrasil.org.br. Repetindo, escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Toque musical.
E você que mora na cidade, sentiu saudade do campo assim só de ouvir sobre a Escola Fazenda?
Atenção, porque o toque musical de hoje é pra você. Tem cheiro de terra, mato, de galo cantando. Toca aí, DJ.
De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha, do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação, arrei o burrão, cortando estradão, saio a galopar. Eu vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui na cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. E digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema em que foi criado. Estou aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com rádio ligado. Imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas, e aos domingos passear de canoa na linda lagoa de águas cristalinas. Que doce lembrança daquelas festanças onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Thank you. minha mãezinha já telegrafei, que já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o nhambu piando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer.
Você ouviu Adeus Paulistinha com Tonico e Tinoco. A composição é de Goiá e Belmonte.
Hora da leitura.
Você já pensou que as palavras podem ser cabeludas, carecas, bigodudas ou barbudas?
Que as pessoas podem ficar feias ou podem ficar mais bonitas por causa das palavras que elas usam?
Bem, é sobre isso que fala o livro Palavras, Palavrinhas e Palavrões. Nessa história, a personagem principal é uma menina que adora aprender palavras novas.
Um dia, andando na rua, ela ouviu mais uma. Um verdadeiro palavrão. Paralelepípedo. Eita, palavra comprida!
Palavras, Palavrinhas e Palavrões é mais um livro da Ana Maria Machado, uma das escritoras mais importantes da literatura infantil brasileira.
Gostou da dica? Então corre e procura esse livro. Ele faz parte do acervo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e, portanto, foi distribuído para as escolas públicas de ensino fundamental de todo o Brasil.
Por falar em escola...
Chegar até a escola, às vezes, é uma tarefa difícil para quem vive na área rural, né?
As escolas ficam longe e tem gente que caminha quilômetros para conseguir assistir a uma aula.
Agora imagina a situação de quem tem alguma deficiência, por exemplo. Aí a coisa fica ainda mais complicada.
A gente recebeu uma carta falando desse problema.
Era a história de um ouvinte com deficiência física que deixou a escola porque tinha de caminhar 4 quilômetros para chegar até o ponto onde o transporte escolar buscava os estudantes.
Assim não dá.
Assim não dá mesmo. Nós ligamos para o Ministério da Educação e falamos com a Kátia Barbosa, coordenadora de desenvolvimento da educação especial.
Ela explicou qual é a recomendação dada às secretarias de educação municipais e estaduais nesses casos. Ouve só.
A recomendação é que todas as crianças estejam na escola, principalmente nessa fase de educação obrigatória, que é de 6 a 14 anos. Então é mesmo uma organização ali do sistema para estar dando apoio à locomoção do aluno da casa para a escola e da escola para casa.
Pois é, então anote aí. Toda criança, independente de ter deficiência ou não, tem o direito de estar na escola.
E o sistema que a coordenadora citou são os governos estaduais e municipais. Eles devem se organizar para oferecer condução para os estudantes.
Aliás, o FNDE envia dinheiro para estados e municípios para ser usado exclusivamente no transporte escolar de estudantes do ensino fundamental, que vai de primeira à oitava ou de primeira à nona série.
Mas os governos locais podem e devem complementar esses recursos para todo mundo ter transporte para a escola. Estudante de ensino médio, aluno do programa de educação de jovens e adultos.
E na hora da Secretaria de Educação decidir o percurso do ônibus, por exemplo, é preciso levar em conta se existem alunos com deficiência na região.
Se isso não for feito, meu caro ouvinte, você deve, escuta bem, hein? Você deve cobrar dos responsáveis para que o direito de quem tem deficiência seja respeitado.
E pode cobrar mesmo, que a professora Kátia assina embaixo, ouve só.
Cobrar e ajudar no monitoramento, né? Através de também denúncias, quando achar necessário, porque são 5.564 municípios. Então, por mais que tenha grupos que fazem esse acompanhamento, a comunidade é que realmente está vendo, está recebendo o serviço ali na ponta.
Ouviu aí? Então faça como recomendou a Kátia Barbosa, coordenadora de desenvolvimento da educação especial do MEC. Cobre, é seu direito.
Pois é, tá com o lápis e o papel aí na mão? Anota, porque isso daí é importante, tá? Você procura a Secretaria de Educação do seu estado ou o município, né? Ligue para o FNDE. O telefone, ó, anota aí, é em Brasília, tá? Anote o número 61, que é o código de área, 32664271. Eu vou repetir, hein? 61 3266 4271.
Bem, não saia daí porque o Matuto tá chegando. Até já!
Escola Brasil,
um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
...87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo democrático, porque ele é um veículo de comunicação que atinge as pessoas em todo o nosso país e pode trazer uma mensagem de otimismo, de esperança e principalmente as notícias.
Rádio pela Infância, Andi e Unicef, pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Oi!
Oi, Sandrinha! Dá uma chegadinha aqui pra vocês conhecerem o Robert Var.
Ai, meu Deus, vamos lá, né, Cadu? Deve ser mais um daqueles compadres amigos do Matuto, né? Só pode ser, vamos ver.
Ô, Matuto! Ué, onde é que tá o tal do Robert Val?
Tá bem aqui na frente de vocês, ó. É esse carrinho aqui que eu comprei, ó. Ah, ó, que belezura de poçante, ó.
Nossa, que legal, Matuto. Ué, mas e o Jag Helicóptero? Você dispensou ele?
O helicóptero foi passear com a namorada dele, a Lambreta. Aí eu aproveitei e trouxe o Huber pra vocês conhecerem.
O Huber?
Eu vou até dar uma ligadinha aqui no motor dele.
Ah, dá uma voltinha comigo.
É, vocês sentirem assim a potência do bicho.
Então vamos lá.
Isso dá partida aqui na... Quer ver, ó?
Nossa, e esse barulho todo é normal?
Menino Matuto, que fumaceira é essa? Isso aqui tá parecendo é máquina de espremer cana, senhor. Desliga isso aí, ó. Que cheiro de óleo queimado.
Pelo visto, meu passante não tá funcionando na dica de
nossa,
nada, viu?
Esse barulho e essa nossa fumaceira senhora. Não estavam mesmo me cheirando bem, viu?
Acho que quebrou o bico de injeção de óleo diesel. Em compensação, vocês dois estão funcionando direitinho, hein?
É, né?
Rapidinho vocês enxergaram a fumaça, sentiram o cheiro do óleo queimado e ainda ouviram o barulho do motor.
Ó, desculpa eu rir de novo, mas... Você fala os negócios que eu também vou te contar. No caso do seu carro aí, nem precisava ter o sentido tão aguçado pra perceber que tinha alguma coisa errada com ele, né?
É verdade. Mas ligou, a comparação que você fez aí, Matuto, tem sentido, viu?
Tem sentido, Sandrinha?
Tem muito sentido.
Qual o sentido?
O funcionamento do nosso corpo parece mesmo de uma máquina.
Ah, o carro, por exemplo, tem um monte de peças, como o chassi, o motor, a direção, as rodas, né?
Isso!
Tem até a embreagem, né?
Com certeza.
E se tudo estiver funcionando bem... Ele anda, né?
Uhum.
E nós temos... É mesmo, nós temos
aí,
nossos olhos.
Entendeu? Você entendeu?
Temos as orelhas, o nariz, a boca, a pele, né? São as peças do nosso corpo responsáveis pelo nosso sentido.
Os 5 sentidos que juntos fazem parte da máquina mais completa e diria eu também a mais complexa já inventada, o corpo humano.
E esses 5 sentidos são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o... tato.
E esses nossos sentidos aí, eles mandam pro nosso cérebro um monte de informações importantes pra nossa vida, sabia?
O cérebro traduz essas informações em sabores, cheiros, imagens, sons e sensações.
Vocês querem escutar um exemplo disso, André? Quer
escutar?
Aqui, ó. Um bife, quando ele acaba de sair da panela, o nosso corpo divide o bife em 5 informações diferentes, sabia?
Certo.
Olha a sabedura aqui, ó.
Então vai.
O cheiro pelo olfato.
Tá
muito
certo.
Bem.
O barulho do óleo ainda borbulhando nele pela audição.
Com certeza.
A imagem do bife, aquela belezura pela visão, né? E a sensação de tocar e queimar a mão, né? Com o tato.
Mas também não precisa enfiar a mão logo nele.
É
assim,
verdade.
Ricador,
né?
E o último, hein? A minha parte, na hora de comer, o gosto pelo paladar.
O paladar.
Beleza.
Escuta, sabe que você me deu uma ideia? Porque pra evitar que a nossa máquina, que é o nosso corpo, pare no meio do caminho, a gente tende a se alimentar bem, comer uns bifes aí de vez em quando, né? O nosso combustível.
É verdade.
E outras coisinhas mais pra servir de gasolina pra gente.
É, hein, Sandrinha? Tem que comer de tudo um cadinho,
com
né?
Com certeza.
O nosso motor é flex.
Verdura, fruta, feijão, arroz, né?
Isso.
Principalmente as verduras e as frutas.
É verdade. Assim você vai receber dos alimentos vitaminas para manter o bom funcionamento da nossa máquina.
Ó, também tem que tomar água, hein? Bastante água para não ficar desidratado. Tomar suco.
Ah, e cuidar da mente também, viu, gente? Como dizem por aí, mente sã é corpo sã. Então, é importante ler um bom livro. Ouvir e contar histórias. Bem, agora eu vou chamar o meu jeguinho helicóptero, que é pra me vazar na branqueada, que a esquerda possante não tá podendo nada.
Vai atrapalhar o passeio do helicóptero com a lambreta, né?
Ô, esse possante meu tá só na poça de ó esparramado ali.
Eu ia falar isso, é possante fazer poça, mas escuta aí, você não tá esquecendo uma coisa, não?
É.
Você não disse que o helicóptero tinha saído pra namorar?
É, ele quer atrapalhar o romance.
Não, como atrapalhar? Onde é que ele vai encontrar o helicóptero essa hora?
Rapaz, não é que eu tinha esquecido?
Pois é.
Ah, agora, sabe o que eu vou fazer, garoto?
O quê?
Eu vou usar a poderosa e formosa máquina que é o corpo do Matuto aqui, ó.
Ah,
que tá em forma, graças a Deus, era. Eu vou a pé mesmo.
Muito bem.
Vocês ficam com Deus aí, viu, gente?
Vai fazendo exercício.
Tchau,
parabéns.
Matuto em forma.
Dá um abraço pro menininho da técnica lá.
Tchau, Matuto.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Olá, aqui é a Sara, VJ da MTV. Toda criança deve aproveitar a infância com o que ela tem de melhor. E mesmo nas brincadeiras, é preciso ficar muito atento. Evitar acidentes como as quedas depende de simples atitudes de prevenção. Então não deixe que seus filhos brinquem na laje. Instale redes de proteção nas janelas e nas sacadas.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Tô com uma cartinha aqui que veio de longe, Cadu.
É mesmo? Veio
lá
onde?
De Humaitá, no estado do Amazonas.
Olha só.
Oi, Giovanni Barbosa Santos. É, chegou seu dia, tô com a sua cartinha aqui. Olá, pessoal do Escola Brasil, Sandra e Cadu. É com muito prazer que estou escrevendo para participar do programa. Meu nome é Giovanni, eu estudo na segunda série do ensino básico na Escola Vale do Sol, na linha Garpim, na comunidade São Sebastião, na Transamazônica, quilômetro 188. Eu escuto o programa Escola Brasil pela Rádio Nacional da Amazônia. Olha que legal.
Legal, hein?
E ele fala aqui que ele gosta muito da escola, que ele adora jogar bola. O nome da professora dele é Alda. Um beijo pra você também, Alda, e pra todos os seus alunos. Então ele manda um beijo aqui pra todo mundo. Cadu, fala pra você também mandar um abraço pra ele.
Opa.
Cadu já tá mandando, olha aí.
Um
beijinho então, Giovanni.
Obrigada
pela cartinha, viu, lindo?
Muito bem. Eu vou ler uma carta também, Sandra, que vem da Fazenda Vida Nova, no município de Santa Rosa do Tocantins. E quem mandou foi o nosso amigo Petronílio Ribeiro do Espírito Santo. E ele fala assim: saudações, meus queridos locutores do programa Escola Brasil. Para mim, vocês são nota mil. Sandra, estou escrevendo essa simples cartinha para pedir um calendário. Já vi a anotação da produção aqui. Se você já não recebeu, deve estar recebendo em breve o calendário, viu? Eu já ouvia desde o outro programa, desde a outra época do programa, né? Diz assim, Sandra, o melhor do programa é o programa inteiro.
Olha que
a
bom.
A parte que eu não gosto é só no fim de semana que não tem. Sandra, Cadu e Matuto, eu quero que a minha cartinha seja lida, porque os meus filhos gostam de vocês.
Olha aí,
chegou
mas
eles estão na
dia.
Cidade. Pois é, só que ela fala que eles só estão lá na sexta-feira. Espero que a gente esteja lendo para você no
Bom,
dia
então
em que eles
se
estejam em casa.
Algum vizinho ou algum conhecido
pode
aí,
dizer que a gente leu.
Avisa que a gente leu.
Isso. São o Marcos Adriano, de 10 anos, e o Eliésio, de 6 anos. Sou casada, meu marido é o João Pereira, E eu sou Petronília. Ô, oh, Caduzinho, Jumentinho. Ô, oh, Caduzinho, analfabetinho. Opa, Caduzinho, Petronília que escreveu pra gente. Tá certo, olha só. Um abraço pra você, viu, minha querida? Um abração muito grande. Muito obrigado pela sua audiência. Dá um abraço no seu esposo, no seu filho Marcos Adriano e no Eliésio, viu?
Olha só, eu vou mandar um beijo especial pra uma rádio aí parceira da educação. É, sabe por que é parceira da educação, gente? Porque retransmite o Escola Brasil. E o beijo vai pra uma radialista. Tão raro, né?
É.
A gente só manda beijo aí pra radialista.
Que normalmente só fala nome de homem.
Agora é uma, é a Beth. Oi, Beth Caminha, minha colega. Lá da Rádio Popular FM 104,9 em Jaguaruana, no estado do Ceará.
No Ceará.
Um beijinho aí pra todo mundo do Ceará. Em especial aí pra Beth Caminha, que retransmite o Escola Brasil.
Muito bem, nesse programa que você já conheceu, uma escola que funciona dentro da Ilha do Bananal.
E que falamos um pouco das coisas da fazenda, da roça.
A gente termina com uma poesia que também fala um pouquinho da vida no interior. Mais especificamente da vida das mulheres da roça, das muitas Marias. Foi escrito pela Kênia Silva.
Ouve só.
Eu sou uma Maria qualquer. Uma dessas mulher que vive na roça, que viaja de carroça, de cavalo ou a pé. Eu sou uma Maria qualquer. Dessas que acorda cedinho, faz o bolo e o café, cuida da casa e do quintal, dos bichinhos, dos animais, que sustenta o Brasil de pé. Eu sou uma Maria qualquer. Que tira leite da vaquinha, cuida das plantas e das galinhas. Eu sou uma Maria qualquer. Não sei falar inglês, não entendo de moda, uso chita e xadrez. Sou diferente de vocês, mas isso não me incomoda. Eu sou uma Maria qualquer. Sou da roça, sim senhor, sou caipira com orgulho, mas trabalho com amor. Sou uma Maria qualquer, que só deseja ser respeitada ao longo dessa jornada no seu ranchinho de sapé.
Bonito, né? Pois é, o nosso Matuto também hoje falou só sobre os cinco sentidos. Será que ele esqueceu do sexto, hein? Claro que não, né?
É que o sexto é a intuição, o pressentimento, um saber que vem da alma. Há quem acredite, há quem duvide.
Pra gente, a prova tá aí. A autora Kenny só pode ter usado o sexto sentido pra escrever esse poema.
É isso aí, pessoal. Um beijo pra todo mundo e não perca o programa de amanhã. Tem dica de português.
E o Matuto vem com um assunto pra lá de apimentado, hein?
Tchau, gente!
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.